Muito bom dia, ouvintes que nos acompanham no Giro da Notícia. Nós recebemos, nessa manhã, o Evaristo Júnior, corretor de imóveis da Chalvarra Imóveis Rurais de Soledade. Imóveis rurais e urbanos também, mas o Evaristo vai explicar bem para a gente como funciona aí, né, as locações, as compras, vendas, arrendamentos na Chalvarra Imobiliária de Soledade. Mais uma vez, Evaristo, bem-vindo. Satisfação em conversar com você novamente.
Bom dia a todos os ouvintes. Satisfação é minha poder estar conversando com todos vocês aí na rádio mais uma vez.
Vamos falar então sobre esse mercado que cresce a cada momento aí, né? E está sempre aquecido, que é o ramo de imóveis, seja ele áreas rurais, urbanas, lotes, enfim, tudo isso aí. Como é que está aí os trabalhos? Como é que você está vendo o mercado atualmente? A gente sabe que tivemos aí uma estiagem, isso também pode afetar, né, influenciar na compra e venda de áreas rurais ou o mercado imobiliário. Fale para a gente tudo isso.
Bom, primeiramente, vamos falar sobre o aquecimento, né, que você comentou sobre o segmento de corretor de imóveis rurais ou de imóveis urbanos, como se diz, né? Isso se deve muito porque, com o decorrer do tempo, com o decorrer dos anos, as pessoas foram vendo que elas fazendo um negócio, seja na cidade ou seja na área rural do município, ou, enfim, ela tendo a assessoria de uma pessoa especializada, de um profissional, ela tem resultados melhores, ela tem mais garantia, ela tem mais segurança, ela consegue fazer um processo menos complicado e menos moroso para ela, né? Então, isso se deve à questão do corretor de imóveis estar, digamos, sempre numa crescente, não só na nossa região, mas no país todo, né? Então, eu vejo que é mais ou menos isso que acontece. Quando a pessoa está bem assessorada para fazer uma compra ou uma venda de um imóvel, ela consegue dormir mais tranquila e consegue fazer um negócio mais assertivo, né?
Isso é importante, né? E falando sobre os negócios, volume de negócios de vocês hoje, se vocês atendem não só a região Soledade, mas também a região da Campanha, fronteira aqui, né? E também outros estados do Brasil aí, né? A Chalvarra, ela é intermunicipal, hein? Interestadual.
É praticamente é isso aí, né, Rodrigo? A gente trabalha imóveis urbanos hoje somente no município de Soledade. Com uma dedicação maior, digamos assim. A gente tem alguns imóveis no litoral gaúcho, no litoral catarinense. Nós temos alguns imóveis em Passo Fundo, temos alguns imóveis, inclusive, em Espumoso. A gente tem em alguns casos específicos, né? E em questão de áreas rurais, a gente atende praticamente o Rio Grande do Sul inteiro, e a gente hoje também temos clientes e áreas à disposição. Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso Sul, Piauí, Pará, né? Nós estamos com imóveis na Bahia, então a gente tem uma mescla bem na questão rural, a gente tem uma capilaridade maior, né? Através de parcerias, através de clientes que são daqui, foram para lá e acabam indicando a gente para outras pessoas que querem vender sua área ou outras pessoas que querem comprar uma área, né? Então, na questão da área rural, a gente tem uma boa gama de produtos, tanto na nossa região, quanto em várias regiões do estado ou regiões do Brasil até mesmo, né?
Evaristo, qual que é o perfil do investidor que procura um imóvel no litoral, seja ele no gaúcho, no catarinense? Hoje são pessoas que estão vou dizer assim, aposentadas, são pessoas que querem um investimento, até para locar também, né? Porque você pode comprar um imóvel na praia e lucrar com isso no, na, tempo, na alta temporada, enfim, né? E qual que é o perfil do investidor? E para que mais procura? Para alugar, para morar mesmo, para residir mesmo lá, para ter um imóvel lá no litoral?
O que que acontece? Existem dois perfis de comprador do imóvel no litoral. Tem aquela pessoa que realmente ela quer ir morar, ela vendeu, não quer mais ficar na nossa região, e aí ela pretende começar a vida num outro lugar, e aí ela pensa assim, ó, ela gosta do litoral, todo o litoral praticamente sempre tem comércio, sempre tem trabalho, sempre tem como ganhar a renda. Hoje em dia, com a questão do home office também é uma coisa que facilita bastante. A pessoa às vezes está morando aqui, vamos dizer, em Espumoso, mas trabalha para uma empresa de São Paulo, né? E ela faz todo praticamente seu trabalho de dentro de casa no meio digital. Então, quando ela quer sair de dentro de casa para caminhar, para tomar um ar puro, o que que ela quer ver? Ela quer ver de repente o mar, ela quer ver, de repente, ela quer passear, ela quer estar num lugar onde que ela se identifique mais. Então, esse é um perfil do pessoal que procura imóveis no litoral. Mas esse perfil de pessoas da nossa região, digamos, né? Nós estamos falando da nossa região, que querem morar no litoral, ele é muito menor em relação à proporção das pessoas que estão comprando imóvel no litoral como meio de investimento. E aí, para isso, é importante um corretor de imóveis, porque às vezes a pessoa acha que vai comprar um imóvel no litoral, não vou citar nome de cidades aqui para não gerar nenhum tipo de constrangimento,
Perfeito.
mas com a ideia de que ela vai ter uma valorização no seu imóvel, ela vai comprar hoje por 10 e vai vender amanhã por 12, e aí ela acredita que lá ela vai ter uma renda do aluguel acima de uma média que a gente tem para determinada para nossa região, e às vezes não acontece isso. Como também às vezes e pode ser ao contrário, às vezes ela procura, ela vai comprar um imóvel, ela vai ter um bom rendimento de valorização desse imóvel, que supera até mesmo as expectativas dela, e vai ter um acolhimento de aluguel, um recebimento de aluguel, né, uma renda direta maior do que aquilo que ela esperava. Então, assim, ó, hoje a grande maioria do pessoal, voltando à pergunta, né, que compra imóveis no litoral são investidores. Por quê? Normalmente, determinadas praias, não são todas também, né, lógico, mas determinadas regiões, determinadas praias, o índice de valorização do imóvel, ele é muito grande. Então, ele é melhor do que qualquer operação bancária. E nós não estamos falando somente no rendimento mensal desse imóvel, porque às vezes as pessoas fazem a conta assim, ó, se eu deixo dinheiro aplicado a um ponto, alguma coisa, eu ganho mais do que comprar um imóvel. Só que ela não faz a conta que esse imóvel você compra hoje, aí vem a correção do IGPM, vem a correção do INCC, vem a correção do CUB, vem a correção do próprio mercado que se auto se autonivela, né, na relação de preço, né, pela questão de oferta e demanda, e aí acaba que ela não faz esse cálculo. Mas o rendimento de um imóvel no litoral, ele é muito grande mesmo. A gente pode ver, por exemplo, o que aconteceu na região de Camburu, o que está acontecendo agora na região de Itapema, Porto Belo, e a gente tem aí uma dica até que o pessoal comenta lá naquela região, que agora o negócio lá vai ser de Itajaí para cima. Itajaí, Penha, Piçarras, até Governador Celso Ramos. Então são coisas que isso atrai o investidor, né? Porque ele consegue alugar, às vezes, para um Airbnb, ou se ele for alugar mensal, o rendimento é muito maior, né?
É isso aí. E sobre o clube, você falou aí, hoje em dia o valor ele diferencia em algumas regiões ou ele é meio que universal, assim, né? Em
O clube, ele
todas as regiões. Oi?
é por estado.
É
O
isso.
clube é por estado. Então, vai muito de estado para estado. Não há uma diferença muito grande, mas existe
É
sim
claro que lá no
uma.
litoral catarinense é um pouquinho, né? Mais caro, dá para se dizer assim, né? Com certeza.
O custo, ele é o custo da unidade, né? Básico de construção, né? Então, o que que acontece? A mão de obra, de repente, em determinado estado, ele é mais barata do que outro estado. Daqui a pouco, o custo do material para chegar um cimento, uma areia e tal. Então, é isso que oscila. Mas não é uma coisa muito grande, não.
Não é tão desproporcional.
Não é tão desproporcional assim. Isso é bem simples. A pessoa colocar no Google ali, tabela clube, estado por estado, ela já vai conseguir ver ali a diferença bem, bem tranquila.
Muito bem. Então, hoje, né, um mercado que sempre se mantém aquecido é o mercado imobiliário. Então, você sempre deixa essa dica quando a gente conversa, que quer investir o seu dinheiro em vista, né? Mas procura um bom corretor, né? Não adianta você ir lá, porque, por exemplo, eu leigo no assunto, né? Ir lá, vou comprar, tá barato isso aqui, muitas vezes, né, o barato sai caro, aquela velha premissa, né, aquele velho ditado que todo mundo conhece, e eu vou lá e, ah, bom, mas tá barato, mas é 50 hectares com preço de 10 hectares, não, mas depende do local, localização, a topografia, geografia, o lugar, enfim, né, e o que que você vai fazer também ali, daqui a pouco eu quero plantar uvas, né, daqui a pouco eu quero soja, daqui a pouco eu quero um pomar, quero criar gado, então, tudo isso vocês aí, com certeza, a Chavarra são peritos, especialistas nisso, e vão saber, né, orientar muito bem o cliente para que ele faça um bom investimento.
Existe todo tipo de negócio, né, Aldo? Daqui a pouco o cliente ele se dispõe a comprar uma área porque ele quer preço. E aí, às vezes, essa área não tem um georreferenciamento, mas ele está disposto a fazer esse georreferenciamento. Às vezes, uma área não tem documento de todo o perímetro. Aí ele está disposto a entrar com os capião, entendeu? Ele está disposto a organizar uma partilha. Tudo isso aí é tranquilo. O que importa, na verdade, não é se tem o documento, se não tem o documento, se a área está certa. O que importa é o que o corretor e o comprador estejam cientes de todo o processo que esse imóvel vai exigir. Ah, ele tá barato assim por quê? Porque ele tem 40 quilômetros de estrada de terra entre a área e o asfalto. Beleza, no dia da visita ele vai constatar isso aí. Ah, mas no imóvel ele é dobrado, ele é mais acidentado, ele tem mais pedra, tem menos pedra. Tudo bem, tudo isso no dia da visita, o cliente que está indo comprar, ele vai ver, certo? É muito difícil uma pessoa investir um dinheiro num lugar, uma coisa que ele não conhece, então ele vai visitar. O que tem que se prestar atenção sempre é matrícula, documento, se existe multas, se existe algum tipo de restrição, né? Às vezes eu vendo um imóvel, vendo, né? Às vezes o cliente está comprando um imóvel e o corretor lá vai dizer para ele: não, aqui tu pode abrir, tu pode abrir, tu pode abrir, fazer tudo lá fora. Aí ele compra o imóvel, beleza, ele passa um, dois, três dias, ele pega um trator, ele compra lá o que ele precisa, aí ele vai lá na prefeitura tirar a licença. Aí ele descobre que naquele imóvel ele não pode mais abrir porque já recebeu multa, que agora já virou APP, que não sei mais o que, e sabe? Então, esses que são os pormenores no negócio na hora de comprar um imóvel. É a mesma coisa que comprar um terreno na cidade, às vezes a pessoa está dizendo que e o terreno não bate com o que está no documento. Ou daqui a pouco ele acha que ele vai construir. Isso é muito importante. Município para município, eu sempre falo, já tivemos problemas aqui, graças a Deus não foi com corretores da nossa imobiliária. Mas pode ser que aconteceu no erro, pode ser que foi na má. Às vezes é por despreparo, não é nem por questão de má fé. Mas teve um cliente nosso, que um cliente nosso, um cliente aqui em Soledade, foi lá, comprou um terreno e chegou na hora de construir, ele tinha ideia de fazer um prédiozinho, certo? Comprou o terreno, foi lá, pagou o terreno, pagou um projeto lá do jeito que ele fez lá, não sei como. Quando ele foi na. E aí veio o pior de tudo. Ele resolveu de já começar antes de pegar a licença na prefeitura. Quando ele chegou na prefeitura, ele descobriu que o índice de construção para aquele terreno não serviria para aquilo que ele queria fazer. E aí toda a compra que ele fez, inclusive a ideia que ele tinha, o recurso que ele tinha, foi por água abaixo. Porque existe um índice de construção para terreno, dependendo se é no bairro, dependendo se é no centro, dependendo de se é na rua tal, se é na avenida tal. Então, todos e tudo isso tem que estar muito atento na hora de fazer uma compra. E se não, e se a pessoa não tem um corretor que de fato está por dentro do mercado, de fato está por dentro de toda essa esses trâmites legais, ele acaba que realmente dá um tiro na água, como se diz, né? Ele acaba no popular aí faz do beija-flor virar um corvo, né?
É, tá certo. Evaristo, a gente poderia conversar aqui muito, né? Você, conhecedor do assunto, enfim, dando dicas aí, né? Claro, tá sempre melhor pro pessoal que quer investir, né? Em imóveis, área de terras, enfim, né? Tudo isso. A gente fala também aí, só uma pergunta aqui, que eu tenho uma dúvida aqui, não é só minha, com certeza, mas enfim, talvez teste para você, ela soa e meio, né? Que você conhece, né? Mas hoje você vai comprar uma área de terra, por exemplo, terreno, hoje a gente sabe que na cidade tem as APPs, você falou ali, né? As áreas de preservação permanente. Se eu for comprar uma terra, por exemplo, 10 hectares de terra e tem 1 hectare, 2 hectares de preservação permanente, né, que tem que ser ali, né, de próximo ao rio, enfim, esses 10 hectares, essa área que eu não posso usufruir, se posso usufruir, mas não posso mexer, enfim, como é que funciona? Também gostaria que você falasse. E se isso entra junto também, se eu tenho que pagar por tudo isso também, quando eu faço um negócio.
Hoje a regularização do município, do estado, né, no meio ambiente, diz que toda área rural ela tem que ter no mínimo 20% de reservas. Mas ela não quer dizer que seja só esses 20, porque pode ser que dentro dessa área de 10 hectares exista uma nascente e essa nascente toma conta de 13 hectares. Então essa APP ela vai ter 30% da área. E você não pode desmembrar ela e normalmente se paga junto no montante da área. O que que é feito em alguns casos? A gente tem feito dois ou três tipos de negociações no dia a dia. Tem pessoas que pagam somente pela área consolidada, área aproveitável da área, certo? Ela paga um valor mais caro por isso e ela recebe as APPs e tal de uma forma de bonificação, digamos assim. Ou existe ainda, a pessoa paga X reais pelo preço do hectare total, contando lavoura, contando campo, contando APP, contando mato, contando tudo isso. Isso aí varia muito de negociação para negociação, né? Eu já vendi áreas aí, por exemplo, que tinha 50 hectares de lavoura e tinha 80 hectares de mato, entre mato, pedra e coisa. E o pessoal negociou somente a parte da lavoura e ficou com toda a área, porque é uma área que não tinha que fazer, já era preservação permanente e tudo mais, né? Só que hoje em dia, até um tempo atrás, nós não tínhamos recurso para isso. Hoje em dia, a partir do momento que você pega essa área que teoricamente ela é improdutiva, digamos assim, para cultivo ou para pecuária, você cerca ela e você encaminha um projeto de crédito carbono, o pessoal faz uma análise e ela vai te render. É claro que não é, é quase que, como se diz, em relação ao cultivo, uma coisa assim, é quase que irrisório, mas já é uma coisa que eles vão pelo menos te pagar para te continuar mantendo a preservação daquilo ali, coisa que antes a gente não tinha, né? Então, mas enfim, o que eu quero te dizer é que cada negócio varia de acordo com a negociação, né? É muito peculiar. O negócio como um todo, ele não existe uma tabela fixa para isso. Ah, no mato eu vou ter que pagar 3 mil, na lavoura eu vou ter que pagar 600. Não existe isso aí. É, de caso a caso, é sempre estudado de acordo com a necessidade do comprador e do vendedor.
Muito bem, tiramos as dúvidas aí então, né? O Evaristo, ele é corretor de imóveis da Imobiliária Chalvarra do Soledade. Evaristo, queremos agradecer mais uma vez aí, né, a você, né, pela entrevista, e também agradecer em nome, seu nome aí também, a equipe da Chalvarra Imobiliária do Soledade, ao alemão aí, a toda a equipe, e desejar para vocês aí bons negócios e sucesso sempre.
Desejo mesmo para vocês, para todos os ouvintes, né? E reforço aqui: pensou em comprar, pensou em vender, seja um imóvel urbano, seja um imóvel rural, não deixe de procurar Chalvarra. A gente tem boas pessoas aqui trabalhando, profissionais competentes aí em todos os ramos. A gente hoje, eu sempre costumo, eu gosto de falar isso aí, porque eu trabalho no meio, né? E a minha esposa também trabalha como muitos anos já, trabalhando no meio, e aí então eu acompanho o setor imobiliário, principalmente aqui de Soledade. E hoje na imobiliária eu posso dizer para vocês: hoje nós temos uma pessoa específica para marketing, hoje nós temos uma pessoa específica que fica aqui o dia inteiro pensando só na gestão estratégica da imobiliária como um todo. A gente tem um setor responsável e só pensa em compra e venda de imóveis rurais todos os dias. A gente tem uma pessoa aqui, um setor específico para imóveis do litoral, imóveis de valor mais, digamos, com valor agregado, né, imóveis com valores mais altos. A gente tem um pessoal aqui que trabalha especificamente com Minha Casa Minha Vida, né, então que é um setor que mais ocupa hoje espaço dentro do mercado da nossa região. Então, assim, ó, a Chalvá, ela se preocupou muito em se estruturar nesse sentido. E para o cliente que está pensando em comprar ou vender, com certeza a Chalvá é uma excelente opção na hora de procurar uma empresa para fazer esse auxílio, né, na questão do acompanhamento desse processo.